Pois é, a vacinação dos idosos com idade a partir de 85 anos que residem em Lagoa Vermelha vai ter início já nesta quarta-feira de cinzas, dia 17. E para falar desse assunto, hoje nós recebemos a médica, membro do COI, doutora Nayane Mondadori Hoffmann. Tudo bem, doutora? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Doutora, um prazer é nosso em recebê-la. Como é que está o agendamento dessas vacinas? Porque a gente sabe que os idosos precisavam ligar nesta quinta e sexta-feira para agendar, então, essas aplicações. Explica para a gente qual é o procedimento e como é que já está o andamento nessa sexta.
Isso, na verdade, o agendamento começou ontem, né? É uma coisa importante da gente dizer que a gente pediu para os pacientes ligarem nas suas unidades de referência. E os pacientes que têm mais de 85 anos, Ricardo, e que são acamados, devem ligar no ambulatório municipal, que o ambulatório municipal vai fazer a vacinação dos pacientes acamados. Os pacientes não acamados, acima de 85 anos, que pertenceriam ao ambulatório municipal, podem se dirigir à unidade mais próxima. Pedregal pode se dirigir à unidade da Rodrigues, Alto Pedregal também, o centro, ou na unidade de vacinas que é a matriz lá na frente do Kennedy. Mas, propriamente, no ambulatório municipal, não vai ser feito vacinas no local. O enfermeiro dali vai estar saindo, fazendo um drive-thru para fazer a vacinação dos acamados. Mas a orientação é que cada um ligue na sua unidade de referência, né? Justamente a logística dessas vacinas. Acaba acontecendo que as vacinas têm 10 doses cada frasco e quando aberto eu tenho um prazo para essas vacinas serem aplicadas. Então, por isso a gente precisa dessa dinâmica diferente de qualquer outra campanha de vacinação, né? Poderia fazer uma fila e ir fazendo de cada um. Então, se eu abrir esse frasco e não ocupar essas 10 doses, possivelmente eu posso perder dose, o que nesse momento a gente não quer. Então, essas ligações estão sendo feitas justamente para a gente agendar pequenos grupos de 10 para poder fazer a coisa de uma forma organizada.
Somente os acamados vão ser vacinados em casa?
Em casa, sim. Os acamados, que não conseguem se locomover, os demais vão se dirigir às suas unidades de saúde.
É um público muito grande esse de mais de 85 anos, doutora?
Olha, nós recebemos agora aproximadamente doses para 35%, 40% dos nossos acamados acima de 85 anos. Então, a gente sabe que possivelmente na quarta, na quinta e na sexta da semana que vem, a gente não vai conseguir vacinar todos os acamados, né? Mas essas doses foram as doses que nos chegaram essa semana. Então, está chegando dose toda semana, né? A gente entende que é uma ansiedade, né? Todo mundo quer se vacinar, mas a gente depende muito do Estado, né? O que a gente está recebendo. Nós estamos, entre aspas, um pouco tranquilo, porque eu vou te ser bem sincera, eu até achei que ia chegar a primeira leva de vacina e ia demorar muito para vir as outras. Mas toda semana está chegando pouco, lógico, a gente gostaria que chegasse 2.000 doses, né? Mas é o Estado todo, tem que ser dividido. Agora, até a sexta-feira da semana que vem, o Rio Grande do Sul vai receber mais de 8 milhões de doses. Então, possivelmente, na semana que vem a gente recebe novas doses. Não tem problema se pessoas se passarem desse agendamento, a gente vai deixar organizado já para saber quem são essas pessoas e a gente vai entrar em contato assim que a gente tiver uma nova demanda de vacinas daí.
Certo. São quantas doses disponíveis para esse primeiro grupo de doses?
400 doses.
Ah, 400.
Veio 400 doses para idoso e veio 60 doses para profissionais de saúde. Uma coisa importante até da gente esclarecer, Ricardo, gera-se muita polêmica nessa vacina, né? Todo mundo quer ser o primeiro da fila, né? Mas nós seguimos os protocolos, né, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde manda para o Estado e a Sexta Regional nos manda. Então, lá no primeiro momento, nós recebemos uma regulamentação com 10 itens. E esses 10 itens teriam que ser feito um checklist, né, de um por um, para depois, possivelmente, passássemos para uma segunda regulamentação. Nós estamos no décimo ponto dessa primeira regulamentação, que é os profissionais de saúde, né? Nessa última etapa, são vacinados todos os profissionais de saúde. E lá, a regulamentação nos é muito clara, frisando que não importa se é funcionário de saúde pública ou de saúde privada, né? Ontem, a gente começou e finalizou a vacinação dos médicos dentistas, que foram os profissionais de frente agora. Estamos hoje à tarde com quem já conseguiu fazer o cadastro, iniciando alguns fisioterapeutas e finalizando os fisioterapeutas a semana que vem. Então, a gente está indo de grupo em grupo, porque veio concomitante 60 doses para a saúde, que ontem foram vacinados em torno de 40 dentistas, e nós vamos mantendo, então, os idosos paralelamente a essa vacinação, que, na verdade, os nossos profissionais de saúde, a gente precisaria de mais umas 200 doses para conseguir abranger todo mundo do município. Vai vir pingadinho, parceladinho, mas vai, né? Então, o que a gente pede para as pessoas, assim, nossa, o WhatsApp não para de chamar, né? Mensagem no Face, tudo a gente vai estar divulgando, né? A gente segue esse protocolo, mas à medida que chegou a dose, ao próximo grupo, os profissionais de saúde, particularmente falando, a gente vai entrar em contato, porque a maioria a gente tem contato, né? E a gente está pedindo que eles levem documentos para nós. Então, os profissionais de saúde podem aguardar que a gente entre em contato. A população em geral, que agora começou com os idosos, a gente vai divulgando nas redes sociais, para as pessoas irem se organizando no momento da vacinação.
É, isso que a senhora falou do WhatsApp de vocês, que recebe bastante mensagens, aqui o nosso também. Também. E a gente recebeu, especialmente depois de uma entrevista com o secretário Luir Morona, que ele falava desse grupo de profissionais da saúde. E algumas pessoas nos questionaram para tentar entender também porque, por exemplo, um fisioterapeuta, que teoricamente não teria um contato tão direto com um doente da Covid, estaria sendo vacinado. E alguns profissionais jovens, né, doutora?
Sim.
Idades aí entre 30, 40 anos, às vezes mais jovem ainda, que não seriam, então, um grupo de risco, né? Estariam menos vulneráveis, digamos, do que os idosos, caso fossem acometidos.
Claro.
O secretário também falou de veterinários. E aí também muitas questões. Por que que o veterinário foi vacinado?
É, na verdade, chegou uma outra regulamentação para nós a semana passada. Na primeira, não havia veterinários, né? E nem educadores físicos. E nessa última que chegou agora, dentro desse item 10, acaba entrando veterinários e preparadores físicos, educadores físicos, enfim. Então, na verdade, é uma coisa que a gente não tem como...
É uma ordem que vem de cima, doutora.
Exatamente, entende? Tanto que todas as pessoas nos questionam, ah, por que que eu tenho que dar meu CPF, meu cartão do SUS para fazer a vacina? Tudo isso é lançado num sistema e isso fica registrado. Até porque daqui um pouco eu preciso também me respaldar que quem eu vacinei estava naquela lista mandada pelo Estado. Aqui um pouco esses profissionais, né? A gente teve alguns que questionaram que não querem, mas botamos, vamos dar um exemplo de algum veterinário. Por que que eu não estou vacinando ainda se está lá na lista? Essa lista é pública para quem quiser ver, né? Então, não tem como a gente dizer você vacina e você não vacina, uhum. né? Por mais que entendo que tenha, talvez, vamos botar um dentista de 25 anos, né? E tem um idoso lá de 82 que não entrou nessa leva. Mas o que que é importante a população entender? Veio destinados doses para cada grupo. Então, em nenhum momento nós vamos pegar uma dose dessas 400 doses dos idosos para vacinar um fisioterapeuta, entende? Tanto que agora, se der nessa leva para vacinar, todos os fisioterapeutas serão vacinados. Se não der, vão aguardar como os próximos idosos vão aguardar a próxima chegada da remessa da vacina. Sim. Então, cada um é uma planilha...
É uma demanda que a gente entende por causa do senso de urgência, né?
Claro,
as
com
pessoas,
certeza.
As pessoas, acabam pensando, nossa, tem um idoso lá, às vezes, exposto, trabalhando.
Sim, com certeza.
Enquanto os mais jovens estão sendo
vacinados. É, e às vezes o que acontece? Nem sempre nós ali, como COE, como comissão que auxilia nessa questão da vacina, nem sempre a gente concorda, né, Ricardo, com tudo que vem, uhum. né? Vou te ser bem sincera, talvez na minha opinião pessoal, né, que eu até já expus isso numa reunião do COE, eu, a meu ver, os professores teriam que ser vacinados também, né? Porque a gente fala muito em questão de volta às aulas, as crianças, não se iludam os pais se querem esperar as crianças se vacinar para voltar para a escola. Não volto esse ano. Porque criança não vacina, abaixo de 18 anos não vacina. Então, talvez, ao meu entender, o que a gente poderia? Poderia proteger esses professores, né, para terem uma tranquilidade maior para trabalhar. Até agora, nas regulamentações que veio, não entrou professor. Então, isso é uma ideia minha, entende? Uhum. Então, eu acho que cada grupo, e eu sempre digo assim, ó, as pessoas quando vêm falar comigo, todo grupo, na verdade, é prioritário, né? Se for ver, você aqui tem contato com muitas pessoas, né? Quando vai entrar o teu grupo, a gente ainda não sabe. Então, sim, se gera uma ansiedade, mas todo mundo vai ser vacinado, né? A ideia é que se vacine mais de 90% da população. Então, acredito que, até porque talvez esses 10% que não se vacine são os que não querem, porque acredite você, já teve pessoas desses grupos que vacinaram que não quiseram vacinar. Né? Então, acontece. Vai ter muitos ainda que não acreditam, enfim, por suas convicções que não vão se vacinar, né?
Tá certo. Um outro questionamento chegou pra gente aqui, doutora, é que algumas pessoas foram vacinadas nessa semana de 8 a 18 e aqui em Lagoa Vermelha a vacinação dos idosos, né, eu quero dizer, vai começar no dia 17, que é a quarta-feira.
Uhum.
Aqui em Lagoa está atrasada essa vacinação, doutora?
Não, não está atrasada. É que como a gente tem essa questão dos frascos, nós temos profissionais, eu tenho uma quantidade X de profissionais que conseguem aplicar essas vacinas, né? A semana que vem vai acontecer a segunda dose de todo o primeiro pessoal que vacinou. Então, eu tenho aí todos os profissionais do hospital, eu preciso ter uma logística, porque eu não tenho pessoas para poder aplicar essa vacina em 1.000 pessoas num dia, entende? Uhum. Então, a vacina chegou agora, início dessa semana, a gente precisava organizar esses grupos, porque eu não posso abrir um frasco e ficar esperando um idoso chegar. Por isso que a gente organizou dessa melhor forma. E até justamente para não aglomerar, porque nas últimas campanhas de vacina, fazia-se fila de quilômetros, né, no ambulatório, enfim, para você poder fazer os drive-thru de vacina. Então, a gente está pensando que desta forma fica mais confortável para o paciente, mas nós não estamos atrasados, a gente recebeu a vacina junto com os outros, só que a nossa logística para tentar organizar, se vê nas redes sociais aí, teve localidades que fizeram filas homéricas para fazer a vacina, né, e eu também não acho justo e não acho certo um paciente de 86 anos ter que esperar numa fila para fazer uma vacina, né? Mas não estamos atrasados, não. Estamos no cronograma.
Que bom, então. É, são apenas alguns dias, né?
São apenas alguns dias de diferença, é isso.
É pouco tempo. Doutora, e para esses idosos que têm mais de 85 anos e perderem esse prazo do agendamento, o que, que eles devem fazer? Eles podem ser vacinados em outra data?
Sim, sim, possivelmente sim. O que talvez pode acontecer assim, ó, vamos dar um exemplo. Talvez as minhas vacinas de idoso acabem quarta e quinta, entende? E alguém ligou lá na sexta, eu tenho um idoso, eu não consegui ligar, enfim, N motivos. Vai sim, deixa o teu nome lá, vai ficar para a próxima remessa. Todo mundo, até essas pessoas que não quiseram se vacinar, né? Se for ver, elas têm direito a se vacinar, né? O que a gente diz assim, ó, foi ofertada a vacina naquele momento que você seria o grupo, não quero. Mas talvez daqui 30 dias essa pessoa volte, não, agora eu mudei de ideia e eu quero. Tudo bem, você entra nessa categoria, a gente vai vacinar. O que talvez não seja feito exatamente no dia, né? Por isso que eu digo, porque eu tenho agora essa demanda de mais ou menos 40% desses idosos para vacinar com essas doses que a gente tem até hoje.
Certo. Bom, os profissionais da saúde faltam alguns apenas, eles já vão ser comunicados a respeito da vacinação. Os de 85 anos já podem ligar para agendar a vacina que começa no dia 17. Já se tem também uma data do próximo grupo, quem seriam essas pessoas e também como é que vai ser
pois
esse
agendamento? Pois é, até vi uma entrevista do governador essa semana que nem eles também estão esperando do Ministério da Saúde a regulamentação do próximo grupo. Então, a gente não sabe se talvez vai ser acima de 70 anos, 60 anos com comorbidades. A gente não recebeu essa regulamentação ainda. Estamos na expectativa. Mas, provavelmente, a regulamentação vem toda... Até essa semana passada foi... Eles mandaram uma regulamentação e mandaram outra em cima que ficou em dúvida, né? Aí tiveram que fazer todo um consenso nas secretarias para organizar tudo isso. Acredito que até a semana que vem a gente tenha essa regulamentação, porque acabou esse nosso estoque. Então, a gente vai ter que começar a partir para os outros grupos também.
Certo. Nós temos algumas vacinas aqui que foram aplicadas vindas do Instituto Butantan e outras de Oxford.
De Oxford, exatamente.
E aí o prazo para a reaplicação da segunda dose é diferente.
É diferente.
Como é que está acontecendo o controle?
A vacina do Butantan agora, os primeiros que vacinaram vão ser revacinados na quarta e na quinta, que está fechando os 28 dias, uhum. né? Mas quando os pacientes vão fazer, paciente, né? Eu digo paciente porque para mim todo mundo é paciente. Uhum. Quando o profissional vai fazer a vacina, ele já é orientado e é dado lá no papelzinho. A Oxford é um prazo diferente do Butantan. Então, esses primeiros profissionais já vão ter essa segunda dose. Uma coisa que eu quero frisar, que eu já falei muito, mas que eu acho que é importante, né? Acho que informação nunca é demais. As pessoas estão se apegando muito na questão da vacina, né? A vacina, vacina, vacina. Eu quero a vacina porque eu quero ficar protegido. O que a gente pode dizer assim, ó? Fica um pouco mais protegido, né? Não quer dizer que você fez a primeira e a segunda dose que você vai tirar a máscara.
Uhum. Não fica imune.
Exatamente. Então, o que a gente garante para o paciente? Se você pegar, possivelmente você vai pegar uma forma mais branda, possivelmente não vai necessitar hospital. Mas as pessoas às vezes têm essa imaginação, né? Não, com a vacina nós vamos botar fogo nas máscaras, né? Que nem queimar o sutiã, né? Uhum. Não, isso não vai acontecer. Eu já fiz a primeira dose da vacina e permaneço com todos os cuidados. Não mudou em nada a minha vida em relação à vacina, entende? Então, é importante as pessoas terem isso muito claro na cabeça. Não sendo pessimista, mas eu acredito assim, ó, que até o final do ano a gente não tire máscara, sendo até bem otimista, porque justamente as crianças não vão ser vacinadas, num primeiro momento agora, a não ser que os ginecos liberem, gestante não é vacinado, mãe amamentando não é vacinada, então a gente não tem uma cobertura, uma tranquilidade coletiva para poder fazer a retirada.
Vão precisar dessa proteção de terceiros, no caso.
Exatamente.
Né? Doutora, e esses idosos que de 85 anos ou mais, eles estão recebendo a de Oxford ou a vacina do Butantan?
Do Butantan.
Ah,
do
então,
Butantan.
Já vão ser convidados daqui a algumas semanas apenas para a segunda dose.
Sim, sim, sim. Uhum. E uma dúvida que frequente é assim, vem essas... Nossa primeira remessa que a gente chegou era isso, veio 196 doses. Então, nós vamos fazer metade e guardar para a segunda dose? Não, isso não acontece. Então, vai ser vacinados agora 400 idosos acima de 85 anos. À medida que a gente lança no sistema essa pessoa que foi vacinada, automaticamente já cai no sistema da Secretaria de Saúde Estadual e fica reservada, entre aspas, né, essa segunda dose que vai ser encaminhada no momento oportuno. Então, ninguém vai ficar sem a segunda dose, não vai fazer a primeira e vai faltar a segunda, né? Tudo isso já está sendo feito uma logística para que funcione da forma adequada.
É, tem que ser um controle rigoroso. E é curioso a gente ver, porque nas primeiras semanas ia chegando as vacinas e a gente sabia que era aquele número de pessoas que iam ser vacinadas.
Sim.
Agora vai chegar um número de vacinas para repetir a dose daquelas que já
Exato.
Foram. Exato. Para novas pessoas.
Para fazer, isso aí.
Doutora, obrigado pela tua entrevista, é um prazer sempre conversar contigo e seja bem-vinda sempre à Rádio Cacique.
Prazer é meu, deixa eu dar um último recado.
Lógico.
Já que nós estamos em véspera de carnaval, né, esperamos que o feriado não seja tão movimentado, mentalizamos para isso, mas eu queria dar uma orientação para as pessoas seguinte, as pessoas que estão positivas, né, Agora, durante o feriado, a gente não tem o plantão da secretaria, o monitoramento a gente vai fazer, mas não tem plantão médico, né? Então, as pessoas que possivelmente estão positivas e que acabam precisando de algum atendimento, que pioram de algum sintoma, devem buscar emergência. Durante o feriado, também, os laboratórios não funcionam, mas as farmácias funcionam fazendo exames, né? Então, os positivos que possivelmente surgirem no feriado, se estado grave, se sintoma muito grave, busca emergência do hospital. Se sintoma muito leve, pode medicar, se isolar e aguardar em casa, que na quarta-feira a gente entra em contato para dar as orientações.
Tá ótimo. Conversamos aqui com a doutora Nayane Mondadori Hoffmann, que é médica e membro do COI no combate à pandemia aqui em Lagoa Vermelha.